Papo Reto.
Tá pronto. Beleza, gente. Vamos lá. Olha só, a gente quer falar sobre, né, crianças e adolescentes, né, que devem sempre ter acesso aí a áreas verdes para brincar, para lançar luz sobre essa questão e abrir aí um novo canal de diálogo, né, com o poder público. E aí o Instituto Alana, junto com o Unicef e a Coalizão pelo Clima, Crianças e Adolescentes Clica, organizou o encontro Crianças e Natureza no Centro do Congresso, gente. Esse evento, né, foi representado aqui pela jovem ativista e conselheira do grupo internacional Child Rights Connect do Unicef, a Catarina Lorenzo. E é com ela que a gente vai conversar agora. Oi, Catarina, uma ótima tarde a você, tudo bem?
Oi, tudo bom?
Opa!
Ótima tarde, sim. Como é que você está também? Muito obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui.
Opa, Catarina. Nossa, quanta alegria, viu, de ter você aqui como uma jovem, né, que pensa aí já sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, né, e trazer a sua fala aqui para os nossos ouvintes é muito importante. Então, muito obrigada desde já. Catarina, você tem 16 anos, não é isso?
Isso mesmo, 16 anos.
Olha só, e como é que começou essa jornada aí, né? É sua, né? Como foi esse encontro seu com essas questões ambientais?
Bem, eu gosto de dizer que eu sou preocupada com as questões ambientais desde pequenininha. Porque eu tenho a oportunidade e estou muito privilegiada de crescer com uma família que se importa muito com o meio ambiente, né? Quando minha mãe estava grávida de mim, minha família já estava atuando na proteção de uma floresta de Mata Atlântica aqui na minha cidade de Salvador, chamada Vale Encantado. E quando eu nasci, essa luta continuou, né? Porque essa floresta ainda corre perigo. Na verdade, não é uma luta que parou, é contínua. Corre perigo porque a prefeitura da cidade de Salvador, ela tem a intenção de destruí-la, pois quer passar uma avenida de 6 pistas. E então essa luta começou para a proteção dessa área, que fica no meio da cidade de Salvador. E atualmente, eu, muito mais velha, né, agora, 6 anos depois, estou tomando as rédeas desse projeto. E junto com o coletivo SOS Vale Encantado, participo ativamente também. E essa foi a minha primeira luta de ativismo, porque quando eu era pequenininha, eu acompanhava minha mãe nas trilhas, onde a gente levava a população para conhecer a floresta. Eu acompanhava ela nos protestos em frente à prefeitura e na nossa cidade para pressionar os líderes a protegerem esse espaço. E assim eu comecei a já ter algumas ações. E fora isso também, além das ações do Vale Encantado, eu também participava bastante de ações de limpeza de praia e também de protestos contra a canalização de rios, que é algo muito comum aqui em Salvador, infelizmente. Mas, fora isso também, né, eu sou surfista, surfo desde os 2 anos de idade, e o surf, ele me ajuda muito, acho que com a conexão com a natureza mesmo. Meu pai é surfista profissional, eu também sou, dentro da família de mais de 30 surfistas, e só de estar no oceano, né, eu crio essa conexão, eu acho que não só a conexão, mas um respeito mesmo pela natureza. O oceano me ensinou a respeitar, ele não perdoa, se não respeitar, ele realmente vai te fazer respeitá-lo. E fora isso também, além do surf, minha família mesmo, desde pequenininha, vem falando pra mim a importância da natureza na minha vida, que sem ela, eu não sou nada, até porque eu faço parte dela. Então, cuidar dela é cuidar de mim mesma. E eles não só me falavam, mas me mostravam isso, me deixando conviver mesmo. Eu cresci subindo nas árvores, cresci, mais uma vez, muito privilegiada, andando, fazendo trilhas, em florestas, no oceano, mais uma vez, surfando. Então, acho que essa conexão e poder crescer nesses espaços com pessoas que me ensinaram a importância da natureza para a minha vida, além de também as pessoas serem ativas em proteger esses espaços e me levarem para participar também e crescer dessa maneira, me ajudaram até a conscientização e me tornar a pessoa que eu sou hoje.
Ai, que demais, né? E muito bacana, assim, você contando, né, essa história, né, que você também tem esse exemplo dentro de casa, né, que seus pais, né, e ao lado deles, né, você faz esse trabalho ambiental e segue, né, a cada vez mais, né, construindo também você mesma, né, conseguindo ter essa consciência e construindo coisas legais para o meio ambiente, né? Isso, Catarina.
Exatamente. E essa construção é muito necessária, principalmente atualmente, né? Onde, por mais que a nova geração vem tendo uma conscientização maior, né? A gente vê aí pelas lutas que a juventude vem tomando à frente, né? Uhum. Dessas lutas que não deveriam, acho importante apontar que a gente não deveria estar agindo dessa maneira, né? Porque a gente está tomando à frente, porque a gente viu que as gerações passadas, infelizmente, principalmente aquelas pessoas que estão em locais de liderança, de poder, que poderiam estar fazendo algo muito positivo, a grande maioria não fez nada. Então, com essa necessidade, principalmente preocupados não só com o nosso futuro, mas com o nosso presente, a gente tomou a frente disso. E então a gente vê a juventude atuando e participando por essa grande necessidade de ação, né? A ciência já vem nos dizendo que a gente tem muito pouco tempo para agir. Então, vimos essa necessidade e começamos a atuar em prol das nossas causas.
Ah, legal. E eu achei bacana você contando aqui pra gente, né, que você é surfista, né, tá aí em Salvador. Vocês ganharam agora, né, uma bateria aí do estadual, não é isso? Foi isso, Catarina?
Isso mesmo.
Ah, que demais. Sim. Parabéns, viu?
Obrigada.
Você sonha um dia tá representando o Brasil em uma Olimpíada, por exemplo?
Com certeza. Acho que eu tenho dois sonhos em relação ao surf. Tenho o sonho de ser, sim, campeã mundial, mas acho que esse sonho seria depois de eu terminar minha faculdade, né? Eu sonho em entrar pro Tour Mundial de Surf e, quem sabe, competir as Olimpíadas e ser campeã olímpica. Mas eu também gosto muito, na verdade, amo com todo o meu coração o surf de onda gigante.
Ah, sério?
Meu pai, sim. Meu pai e meu tio são surfistas de onda gigante. E eu vejo a família também, que a galera gosta. E acho que eu também desenvolvi esse amor. Já fiz uma temporada lá em Nazaré. Com o super apoio da empresa Biaia, da Maia Gabeira, que foi a mulher que ficou a maior onda surfada por uma mulher em todo mundo. Eu pude ficar lá com ela. Então, foi uma experiência muito boa para mim e que eu descobri que eu realmente amo aquilo e que eu quero surfar onda gigante.
Ah, eu ia justamente perguntar, né? Você se inspira, por exemplo, na Maia Gabeira, né? Porque ela é sensacional, né?
Nossa, com certeza. A Maia é incrível. E eu pude ficar lá com ela, né? Bem pertinho, observar não só como ela é como atleta, né? Mas ela também é uma ativista. Ela é jovem embaixadora da Unesco, né?
Uhum.
Então, conecta muito com o que eu faço. Acho que a gente tem uma conexão muito boa. E eu vejo o quão focada ela é. Todos os dias ela acordava bem cedinho, levava os cachorros dela pra passear. Ela tem dois cachorros que são, cachorrinhas que são as super parceiras dela. E acordava cedo, ia treinar, ia surfar. Depois ela ia fazer os trabalhos dela também, de ativismo, de cuidado com o oceano. E eu também acho que eu me vi ali, eu me espelho muito nela e me inspiro muito na grande mulher que ela é.
Que demais. E hoje você é representante brasileira do grupo internacional Child Rights Connect, do Unicef. Qual é esse trabalho exatamente, Catarina?
Bem, o Child Rights Connect é um grupo, né, que ele tem na verdade tem várias organizações que fazem parte desse grupo.
Uhum.
E o Child Rights Connect em si, eles são uma organização internacional que trabalham pela proteção dos direitos das crianças. E eles trabalham muito, na verdade, em parceria com a própria Unicef, né, que é o Comitê de Direitos da Criança. Então, eles têm uma conexão forte com esse comitê da ONU, por ser o comitê que trabalha com o que eles defendem, né, que é o direito da criança. Então, eles ajudam, às vezes, a organizar eventos, muitas vezes também na ONU eles fazem relatórios, né, sobre certas pesquisas ou sobre ONGs ou debates que estão feitos.
Uhum.
E assim, o grupo do Child Rights Connect, em parceria também com outras organizações mundiais, eles criam documentos chamados Child Friendly, que são documentos desses relatórios que são super... usam uma linguagem muito específica que é um pouco difícil das crianças compreenderem, e eles adaptam a linguagem desses relatórios para as crianças terem acesso, para as crianças começarem a compreender melhor os direitos delas e assim elas conseguirem cobrar desses direitos. E eu faço parte desse grupo como uma jovem conselheira, então a gente participa ativamente das ações feitas com o grupo em parceria com o comitê, em parceria com outras ações. A gente ajuda na construção desses documentos que são chamados de child friendly, desses relatórios, dessas pesquisas. A gente também participa dos próprios relatórios, né?
Uhum.
Então, com a construção do comentário geral 26, eu tive a oportunidade de ajudar na construção através do Child Rights Connect e também através da outra organização que eu faço parte, que é o Earth Ocean,
uhum.
Que eu vou falar um pouquinho depois. Mas... algo muito legal também, que é uma novidade que está tendo, é que como jovens conselheiros agora, a gente também está podendo opinar sobre a organização internamente. Então, eles mandam para a gente o plano anual deles e a gente dá nossas opiniões de coisas que eles podem melhorar ou coisas que eles devem priorizar ou até sugerir ações que eles podem fazer durante o ano. Então, a gente vem agindo mesmo em parceria e alinhado com eles e tendo várias portas abertas para nós, não só da maneira como eu falei, de trabalhando com eles nos projetos, mas também em palestras e em apresentações ao redor do mundo.
Olha, que demais. E assim, a gente soube também que você teve uma participação, né, no encontro Crianças e Natureza no centro do Congresso, né? Qual a importância, né? Como você vê, chamar os jovens e sensibilizá-los para participarem de eventos como esse?
Bem, é essencial, né? Primeiramente, ter eventos como esses. Mas o mais importante de tudo, perguntando afinal, sobre a chamada dos jovens, é ter os jovens participando nesse evento. E quando a gente fala sobre o direito da criança, quando a gente fala sobre o direito do adolescente, e a gente quer saber o que está acontecendo, a melhor maneira é perguntar para a gente, perguntar para as crianças, perguntar para os adolescentes. Então, é essencial que nesses espaços a gente tenha participação em peso de adolescentes e crianças. E tivemos, sim, né, a participação da juventude. Eu estava lá, Madu também, Maria Eduarda, da Unicef, estava lá, né?
Uhum.
Porém, poderia ter muito mais, mas já é um começo, tendo nós participando. E é muito importante não só ter a participação dos jovens, mas ter mais espaço pautando esse tema. Porque é algo que conversamos muito até durante esse evento, como muitas vezes as pessoas separam, né? O direito da criança ou a infância com a pauta da natureza e com o cuidado da natureza. E a gente tem que começar a compreender que eles são totalmente interligados. Cuidar da natureza é cuidar das crianças. A natureza é a vida. A gente precisa cuidar da vida para as crianças poderem viver em um espaço que elas merecem, um espaço onde elas não precisam ter medo de sair na rua, que a gente vê constantemente aqui, não só no Brasil, mas em vários outros países ao redor do mundo, onde as crianças elas possam usufruir do que a natureza dá. Nisso, eu falo dos rios. Aqui em Salvador mesmo, os rios são totalmente canalizados, totalmente poluídos. Esgotos são jogados nos rios constantemente quando a gente tem fortes chuvas. Então, além de a gente não poder nem tocar e tomar banho de rio, rios que meus avós, rios que minha mãe e meu pai puderam tomar banho, puderam usufruir, a gente não pode. E tudo isso afeta os nossos direitos. Sem contar com as catástrofes climáticas que vêm acontecendo. A gente vê aí Na Amazônia, a grande seca que ocorreu, imagina o impacto disso nas crianças e como essa seca influencia ainda mais nas queimadas que tem na Amazônia. E aí essas queimadas causam poluição no ar, causam doenças. Então, vão desenfreando vários problemas impactando diretamente o direito da criança, das crianças. Então, por isso que é essencial ter eventos como esse, trazendo essa pauta, mas, mais uma vez, enfatizando e dando espaço para as próprias crianças falarem. Porque a gente tem o que falar, muitas vezes a gente só não tem o espaço de sermos ouvidos. Então, trazer, dar espaço para nós é essencial para a gente poder falar o que a gente quer. Mas o mais importante não é só falar, mas as pessoas que estejam nesse espaço ouvirem efetivamente. Porque muitas vezes escutam, fazem cara bonitinha, mas ignoram no final. Então, não queremos só que deem os espaços, mas que escutem e botem em prática o que a gente vem pedindo.
Que seja realmente um lugar de fala e um lugar de escuta, né? E que realmente coloquem para realmente acontecer, né, Catarina? Qual seria, assim, o seu desejo para o futuro nesse sentido, Catarina?
Pode até parecer meio utópico, né? Muitas pessoas pensam assim. Só que eu acho que eu sou uma pessoa que... Eu digo que sem sonhos, a gente não consegue andar para frente, né? Se a gente realmente não sonhar ou não tiver um objetivo que a gente quer alcançar, então, para que a gente vai fazer tudo? Todas as ações que a gente vem fazendo, né? Mas acho que o meu sonho é ter um país e um planeta onde as crianças tenham a liberdade de sair na rua em paz, e as crianças tenham acesso a espaços de natureza no meio urbano, florestas, rios, que as crianças possam nadar no mar sem medo de pegar uma doença, seja pela grande poluição dos esgotos ou pela grande poluição plástica. Que a gente não precisa ter medo, falando de poluição plástica, né? Que a gente não precisa ter medo da nossa comida estar consumida por microplásticos e a gente estar consumindo esse plástico e assim pegando intoxicações que podem causar mais uma vez danos à nossa saúde. E a gente tem hoje um futuro com vida, onde o ser humano ele começa a entender que o equilíbrio entre nós e a natureza é essencial para a gente viver.
Eu
vejo um futuro onde as pessoas consigam atingir isso, e acho que para a gente atingir isso, as pessoas neste futuro vão ter a conscientização do impacto das suas ações. Então, isso. Como nossas ações afetam o próximo, e o próximo não só o ser humano, né, mas toda a vida que a gente tem neste planeta. Então, eu vejo esse futuro, e para atingi-lo, né, vai ser necessário não só os indivíduos com os próprios hábitos, que é essencial, mas também a participação do setor privado, as empresas, pensando em suas ações, buscando a sustentabilidade, não só no sentido ambiental, né, porque a sustentabilidade não é só meio ambiente, também é socialmente justo, economicamente viável e culturalmente diverso, mas, além disso, também as próprias políticas públicas e leis nos países, mas focando um pouco agora no Brasil, né, políticas públicas que levem em consideração essas problemáticas e que sejam em prol do meio ambiente. Políticas públicas que protejam as áreas de floresta que temos no meio urbano. Políticas públicas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, políticas públicas que defendam os direitos das comunidades tradicionais, seus territórios. Políticas que sejam em prol da vida e não contra ela, que a gente vem vendo muito disso, né? E essas leis, além da criação delas, finalizam enfatizando a importância da implementação. Porque no Brasil, na verdade, a gente tem até algumas leis ambientais que são fortes, porém, infelizmente, elas são muito precárias na implementação. Então, a gente precisa ter leis fortes, mas a gente também precisa ter implementação forte. Porque leis, no papel, é a coisa mais linda do mundo. Mas quando chega na realidade, é completamente diferente. Então, a gente precisa dessas leis na realidade sendo efetivas.
Oh, perfeito, Catarina. Catarina, você se vê como uma jovem protagonista, né? Tá aí nessa questão ambiental, principalmente, né? Você teve até um encontro, né, com a Greta Thunberg há algum tempo. Como é que foi? Você estava lá na ONU com ela, foi isso?
Bem, eu me vejo, sim, como uma jovem protagonista, né?
Uhum.
Sinto orgulho de mim mesma, acho importante isso. E falando um pouco sobre essa vez que eu conheci a Greta, né? Foi quando eu tinha 12 anos. Foi a minha primeira ação, que eu gosto de dizer assim, global. Porém, eu sempre enfatizo, né? Que quando você age localmente, você já está impactando globalmente. Então, na verdade, tudo que eu fazia já impactava globalmente. Mas quando eu tinha 12 anos, no dia 23 de setembro de 2019, 4 anos atrás, eu fui à ONU ao lado de mais 15 jovens. Foi aí que eu conheci a Greta, porque Greta estava inclusa dentro desses 15 jovens.
Uhum.
E eu discursei na ONU, demandando aos líderes mundiais ação climática. E nesse mesmo dia também, a gente assinou uma petição usando de um protocolo opcional da ONU, ele se chama OPIC. E ele é um protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, para um procedimento de comunicação. Então, é basicamente quando os direitos das crianças são violados, as crianças podem usar esse protocolo opcional. Eu muitas vezes critico, né, por ele ser opcional, não deveria ser opcional, porque é a maneira que nós, crianças, temos de cobrar o nosso direito. Mas, enfim, a gente utilizou desse mecanismo e assim a gente denunciou 5 países na ONU por falta de ação climática, mais especificamente relacionado a falta de compromisso com o que havia assinado no Acordo de Paris. E devido a essa falta de compromisso, eles estavam violando os nossos direitos, o direito da criança, por conta dos estragos climáticos, que eu já comentei alguns exemplos mais cedo, né? Todas essas catástrofes climáticas que diretamente afetam a gente. E eu digo que a ONU foi uma das melhores experiências da minha vida, experiências que abriu milhões de portas para mim. E conhecer também esses jovens, né, que a gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente, a gente só foi se conhecer lá, de todo mundo, e ouvir as histórias deles, ouvir como eles são impactados de formas diferentes do mesmo problema que eu, foi muito triste, mas também me fez ter certeza que a luta que eu estava fazendo era muito importante.
Uhum.
Me fez ter certeza que eu deveria continuar naquele caminho. Então, me inspirou muito conhecer esses outros jovens lideranças, e a própria Greta, né, me inspira muito também, principalmente porque acho que quando a gente vê aí uma jovem, ela iniciou, né, eu acho que mais ou menos com 15, 16 anos, uma jovem dessa idade, incomodando pessoas em um nível tão alto, líderes globais, né? Acho que quando a gente vê jovens incomodando dessa maneira, a gente vê que realmente a mudança está acontecendo, porque para a mudança acontecer, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A mudança incomoda, né? Então, ela me inspira muito, a resistência dela me inspira muito. E acho que uma outras razões que a luta dela é tão inspiradora é que eu acho que é um exemplo que ações individuais impactam, sim, globalmente. A gente tem que lembrar que a Greta, de hoje em dia, iniciou sozinha no país dela, com a patinha dela, acho que com o apoio do pai e da mãe.
Ela liderou uma greve, né, na escola,
Exatamente.
pelo clima, né?
Ela iniciou sozinha e depois pessoas foram vendo aquilo e foram se juntando a ela. E hoje em dia, como você mesmo comentou, ela já é líder de diversas greves pelo clima, o que eles chamam de Fridays for Future, que foi a organização que ela fundou. Então, isso demonstra como uma pequena ação pode, na verdade, se tornar algo tão grande. A gente só precisa realmente acreditar, no meio das dificuldades, não desistir e entender que, se a gente realmente fizer aquilo por amor, eu acho que vai chegar longe, e vai ter o impacto que a gente deseja.
Com certeza. Então, jovem protagonista, se você pudesse mudar alguma coisa com relação ao meio ambiente, o que seria?
Nossa, essa pergunta aí é difícil. Mudar uma coisa só seria tantas coisas.
Então cita pelo menos duas.
Não, vou dizer, acho que para mim os maiores problemas são as mudanças climáticas. Então, acho que se fosse a mudança, seria a mudança do clima mesmo. Não tem como retornar, mas se pudesse, tentar retornar a um ponto que fosse possível a gente conseguir um reequilíbrio climático.
Uhum.
Mas acho que outra coisa que eu ia mudar, que não é diretamente no meio ambiente, mas acho que tem muito a ver com a luta, é a educação. Acho que a educação pode mudar o mundo. Infelizmente, aqui no Brasil, né, a gente não vê um investimento grande na própria educação básica. Imagina a educação ambiental e climática. Mas eu sinto que se eu fosse mudar algo que eu iria mudar seria a educação. Iria buscar mais investimento na educação. E iria, com esse investimento, implementar a própria educação ambiental e climática. Porque assim, acho que a gente geraria uma conscientização e conseguiria gerar não só uma, mas várias mudanças efetivas. Não só no ambiente, mas em várias situações que a gente vê problemáticas do mundo. Questões sociais, culturais e as ambientais, que são todas interconectadas, né?
Nossa, muito legal, Catarina. Nossa, muito bacana o nosso bate-papo, Catarina. Agradeço aqui a você. Quer deixar uma mensagem final, jovens, né? Que assim como vocês estão aí engajados em ajudar a fazer um mundo melhor, Catarina?
Primeiramente, eu que agradeço, né, pela oportunidade. E quero deixar, assim, uma mensagem para vocês jovens que já estão atuando, dizer que vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos nessa luta. Eu sei que tem momentos que fica pesado, né? A gente fica olhando para todos os problemas que a gente tem no mundo e às vezes parece que é só uma bola de neve e que nada está dando certo. Mas acho que é muito importante a gente reconhecer as pequenas vitórias e reconhecer que a mudança ela demora. Mas é importante a gente não desistir. E algo que eu sempre faço é buscar pelo belo, porque mesmo com todos esses problemas, mesmo com várias florestas sendo destruídas, queimadas, com rios cheios de esgotos e assim o mar também poluído, tem florestas que ainda estão em pé, tem muitos animais aí que estão vivos, tem muitos seres humanos e novas gerações que estão por vir. Então, acho que olhar para esse belo, pelo menos é o que eu faço, e buscar força através disso, né? Porque a gente luta pelo bom que a gente tem e pela vida que a gente ainda tem nesse planeta, né? Pra gente lutar pelo que a gente tem e regenerar o que a gente precisa. Então, eu acho que é isso.
Perfeito, então, Catarina. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, viu?
E sucesso aí no surf, né? Quem sabe a gente ainda vai ouvir muito falar de você.
Ah, com certeza.
Tá,
eu também
joia.
Espero que sim.
Tudo de bom. Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, gente. Eu conversei, então, com a jovem ativista e conselheira do grupo internacional Child Rights Connect, do Unicef, a Catarina Lorenzo.